Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra tua Bíblia aí no segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6. Segundo a Coríntios 4, versículo 6. Essa perícope, ela fala sobre o tesouro em vasos de barro, né? E o versículo 6 diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. E agora olha o versículo 16, o que é que diz? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Amém, igreja? E eu quero falar sobre um assunto, eu quero dar uma breve palavra, falando sobre um assunto muito interessante, e se você vai anotar o título, aí vai: defesa contra o desânimo. Porque todos nós, independente se estamos bem ou mal, nós estamos suscetíveis a desânimo. E às vezes nós estamos empolgados, está tudo indo muito bem, e às vezes uma palavra, uma situação, uma coisa que aconteça, um acontecimento qualquer, nos leva a desanimar. Esse cansaço que muitas vezes bate em nós. Exemplo disso, Elias mata 400 profetas. Ele ora e do céu vem uma labareda de fogo e lambe todo aquele holocausto, a água e tudo, e o povo vê que Deus estava com ele. Ele, na força desse poder de Deus, ele mata 400 profetas de Baal, e uma palavra de Jezabel: amanhã, nesse mesmo hora, eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas, com os meus profetas. Isso bate como uma flecha no coração de Elias. Elias foge, Elias ora, Elias pede a morte, Elias desiste de tudo, ele vira as costas, ele sai da onde Deus tinha mandado ele ficar, ele vai se esconder lá debaixo de uma árvore, entra na caverna e pede a morte, né? Para você ver que a coisa é comum, não é porque nós somos pecadores, porque todos nós somos pecadores, não é porque nós somos fracos, todos nós somos fracos, não é porque nós não entendemos, porque a gente não entende, se não for revelado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o evangelista Billy Graham, você já ouviu falar, no ano de 1954, em Londres, ele disse: Deus nunca usa um cristão desanimado. Você quer ser usado por Deus? Então você precisa se animar. E se você prestar atenção nesse mesmo exemplo que veio aqui na minha cabeça, que nem durante a hora que eu estava escrevendo isso aqui veio, mas veio agora, é o exemplo de Elias. Deus não pegou Elias debaixo lá dentro da caverna e jogou Elias para fazer o que ele tinha que fazer. Primeiro Deus alimentou, e Deus alimentou, e Deus conversou, apareceu para ele, conversou, perguntou por que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali. E aí depois que Deus trata Elias, Deus fala assim: eu ainda tenho coisas a fazer com você. Vai lá, ordena, vai lá, passa a capa, vai lá, e aí eu vou cuidar de você. Primeiro Deus trata, para depois Deus usar. Então, se você quer ser usado por Deus, fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar você. Amém, igreja? E se Ele te trouxe aqui hoje, É porque ele quer que esse tratamento comece agora, porque se você que está aqui, você precisava ouvir essa palavra. Que isso, pastor? É verdade. O exemplo que ele deu, e mais um exemplo que ele deu, um outro exemplo que está anotado aqui também, um homem muito valente, que Deus primeiro tratou ele, foi quem? Gideão. Lembra de Gideão? Deus, o anjo fala o que para Gideão? Deus seja contigo, homem. Desculpe. Deus seja contigo, homem valente. O exemplo de Gideão sentado ali atrás do lagar, malhando o trigo e se escondendo. Por que ele está se escondendo? Porque o povo de Israel, ele estava sofrendo pilhagens. Os inimigos vinham, roubavam toda a produção, todo o alimento que Israel produzia, os animais, tudo era roubado. E aí, Gideão estava escondido, malhando o trigo dele, para poder guardar, esconder, para não ser roubado, para ter o que dar de comer para sua família. Então, isso você vê lá em Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 até o capítulo 8, você vai ver a história de Gideão. Gideão foi um homem que, mesmo que a princípio, a gente olhando para ele, a gente visse ele como um homem medroso, né, acuado, ali, né, tenso, nós vemos que Deus trata Gideão, e Deus levanta Gideão, e Deus usa Gideão para dar uma grande guinada na vida do povo de Israel. Talvez você que esteja hoje aqui, passando por tribulações, olhe para a sua situação e diga, mas como é que vai ser? O que, que Deus vai fazer comigo? Como eu posso ser usado por Deus passando por essas questões, ou sentindo essas coisas, ou me vendo tão pequeno como eu me vejo? Deus vai cuidar de você. E Deus vai te usar, porque o que Deus quer fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Então eu quero destacar hoje três coisas importantes nessa defesa contra o desânimo. A primeira dela é que precisamos entender que Deus quer mudar nossa atitude antes de nos usar. Deus quer mudar a nossa atitude antes de nos usar. E Deus usa os métodos mais estranhos, mais incomuns para nos usar, para nos tratar, para cuidar de nós, antes de nos usar. Deus vai cuidar de você antes de te usar. Ele vai causar as mudanças necessárias na sua vida. E Deus, Ele tem uma fórmula muito especial de cuidar de nós. Deus sabe exatamente em que pontos Ele precisa tocar para quebrantar o nosso coração. E não importa se eu já tenho 30 anos de cristão, 20 anos de cristão, 10 anos, 5 anos, 1 ano, ou uma hora, ou um dia, ou ainda nem seja um cristão. Porque se Deus tem um projeto para nós, Ele vai trabalhar a nossa vida. E ai de nós, se nós lutarmos contra Ele. Ele é o Senhor, Ele é soberano, nós somos, sabe, suas criaturas. Nós somos pequenininhos, nós somos impotentes diante da poderosa mão do Senhor. E eu tenho que te dizer uma coisa nessa noite. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer independente de você querer ou não. Ele vai fazer e no tempo certo Ele vai te quebrantar. E Ele vai tirar esse desânimo, Ele vai tirar esse cansaço, Ele vai tirar os medos, Ele vai te dar as respostas e Ele vai fazer poderosamente tudo que Ele precisa fazer na sua vida, e Ele vai te usar, e você será uma potência na mão do Senhor. Essa é a realidade. Foi necessário Deus mudar a atitude de Gideão antes que Ele pudesse usá-lo. Deus tira esse homem acovardado, escondido, e coloca esse homem na frente do exército de Israel, E aí sai com mais de 20 mil pessoas. E aí Deus fala, é muita gente. E aí daqui a pouco tira 7 mil, ainda é muita gente. E vai até que sobra só 300 homens. E Deus pega Gideão com 300 soldados de Israel e dá uma vitória arrasadora sobre o inimigo. E ele liberta Israel daquela opressão que Israel estava vivendo. Porque quando Deus quer usar, nos usar, ele não precisa de uma multidão do nosso lado. Uma pessoa com Deus é maioria. Eu falo isso sempre. Se Deus quer te usar, acredite. Ele te pega, te levanta, te coloca onde Ele quer, Ele te usa e a coisa acontece para a glória do nome dEle. Porque a glória não é para nós, a glória é dEle. Defesas contra o desânimo. Então precisamos entender que Deus quer mudar nossas atitudes antes de nos usar. E foi por isso que o anjo fala para ele: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Eu estou certo que Gideão olhou ao seu redor para ver com quem o anjo estava falando e falou: espera aí, com quem que ele está falando? Imagina, eu. Espera aí, homem valente? Eu? Ele está procurando aonde estava o homem valente. O homem valente era ele. Por que que o anjo fala isso com o Gideão? Porque Deus, Ele não olha o agora, Ele olha o nosso todo, Ele sabe o que nós vamos ser nas suas mãos. Deus olha para a minha vida, Ele não está vendo o Daniel agora, às 20 horas e 15 minutos do dia 27 de dezembro de 2023, Ele olha para a minha vida e Ele me vê desde o meu nascimento até a minha morte, tudo. Deus não está preso a esse tempo que nós temos. Deus nos vê inteiro. E Ele sabe qual vai ser o final da nossa vida. Por isso que Ele diz: Gideão, homem valente. Porque o que Gideão fez foi uma valentia. Está escrito até hoje na palavra de Deus. E todo mundo que lê se admira. Como pode um homem com 300 soldados operar um milagre tão grande, de fazer, causar uma destruição tão grande no exército inimigo, um exército poderoso? Quando Deus olha para você e diz: Márcio, homem valente, Deus está vendo toda a vida do Márcio. Adalto, homem valente, Deus está vendo toda a vida do Adalto. Lourdes, mulher valente, está vendo toda a vida de Lourdes. Você está entendendo isso? E eu tenho certeza que Gideão ficou espantado com aquela fala do anjo. Porque ele mesmo estava encolhido com o temor dos midianitas. Ele estava com medo, escondido, malhando ali. Era malhando e olhando, peraí, deixa eu ver se não tem ninguém para tomar meu trigo. A segunda coisa interessante é que Deus quer mudar a imagem que temos de nós mesmos antes de nos usar. Porque às vezes a gente olha para nós e a gente nos vê tão incapaz, tão insignificante, tão incompetente, tão, sabe, tão pequenininho, pequenininho, pequenininho. Sabe como Deus trata o povo de Israel? Vermezinho de Jacó. Olha só. O que é um vermezinho, um verme? O que é um verme? É nada. O que um verme pode fazer? Nada. Mas quando nós, pequenininhos, insignificantes, estamos a serviço do Senhor, nós somos uma potência. Nós somos uma potência. Então, se você está desanimado, acredite. Deus quer mudar as suas atitudes antes de te usar. E a segunda coisa, Deus quer mudar a imagem que você tem de você mesmo antes de te usar. Ele vai te mostrar coisas. E você vê que Gideão, ele faz o quê? Ele pede sinal. Senhor, molha a lã. E tudo em volta, seco e a lã molhada. Ah, Senhor, agora vamos mudar. Agora, seca a lã. Tudo em volta molhado e só a lã seca. E aí, isso... E ele ainda ouve os midianitas dizendo, antes de atacar os midianitas, não, que eles estão atemorizados com o exército de Israel que está vindo contra eles. Que Deus era com o exército de Israel. Ou seja, Deus encoraja Gideão. Deus vai te encorajar também. Esse ano foi um ano de muita luta, de muita batalha, de muita tribulação. Muitos desafios nós enfrentamos como igreja. E nós tivemos vitória sobre todos esses enfrentamentos, todas essas guerras, todas essas batalhas. Foi ou não foi? O Senhor teve de mudar a imagem que Gideão tinha de si mesmo, antes de poder fazer alguma coisa com ele. O mesmo se aplica a nós. Se não pudermos olhar para nós mesmos com olhos da fé, dificilmente nos qualificaremos para o serviço de Deus. E o que Deus quer é que você olhe para a sua vida, não na sua humanidade, mas você olhe para a sua vida com a ação de Deus em você, e você vai ver que quando Deus está te usando, quando Deus está na sua vida, os milagres acontecem. Aconteceu uma coisa comigo, e não é para me engrandecer, que eu passei já, no início do ano, eu fui saber agora, passei orando e encostei no ombro de uma pessoa, e essa pessoa na hora foi curada, estava com uma dor horrível no ombro. Eu nem sabia. Uns 10, 11 meses depois eu fiquei sabendo, foi agora, mês de dezembro. E veio numa hora, sabe? E essas coisas acontecem, sabe? Para você falar assim, puxa vida, Deus está comigo. No jantar dos pastores aconteceu uma coisa que eu já contei para a igreja, mas me edificou muito. Eu falei, Senhor, eu queria tanto essa furadeira aqui, tinha uns sorteios de uns brindes, porque eu dei a minha parafusadeira, na verdade, para o irmão que fez essa obra aqui, a dele quebrou, dei a minha, passei lá, estava... E eu falei, eu pensei, Senhor, tu podia me dar essa parafusadeira que eu vou ter que comprar outra. E tu sabe qual, por que que eu não tenho hoje? Porque eu abençoei teu servo. E sabe o que aconteceu na hora do sorteio? Essa parafusadeira vai para Engenho de Dentro, pastor Daniel. Eu dei glória a Deus, eu fiquei, mas por quê? Não é pelo prêmio não, porque o valor era pequeno, uma parafusadeira é barata, não é o valor, é você saber que Deus está cuidando de você, que Deus está com você, e isso, gente, sabe, te motiva, te dá forças para você avançar, porque nós somos movidos, sabe, de fé em fé, e nós precisamos viver e romper em fé, como a própria palavra nos mostra, e para que a nossa fé seja aumentada, a gente precisa saber que Deus está cuidando de nós. Nós precisamos ver o agir de Deus através das nossas vidas, ou em nossas vidas. Deus quer mudar a imagem que temos de nós mesmos, e às vezes a gente tem aquela imagem de coitadinho, que Deus não está nos vendo, que nada de bom nos acontece, e aí quando você pede a Deus uma parafusadeira, Ele te dá na hora, quando você ouve um testemunho, poxa, você tocou em mim, orou por mim, e tocou exatamente no lugar que estava doendo, e fui curado na hora, e aí isso te dá um ânimo, isso levanta a sua fé, aumenta a sua fé, e você sai dali, vivendo uma outra dimensão com Deus. Não que nós sabemos que nós mesmos não temos nada para fazer, nós não somos ninguém, nós não temos poder para nada, toda honra e toda glória é do Senhor, mas nós estamos aqui a serviço dEle. E é isso que nós precisamos entender. Uma imagem errada e negativa de nós mesmos frustrará tudo que Deus quer fazer para nós e por nós. A menos que consigamos ver as coisas num prisma diferente. Senão, nós vamos ser membros com 30 anos de igreja, que só serve para esquentar o banco, que não tem coragem de levantar a mão e orar por ninguém, não tem coragem de declarar para ninguém que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem coragem de orar por um enfermo. A gente sai correndo atrás de pirona de uma grama, mas não tem coragem de orar e falar que o Senhor te cure, que essa dor desapareça da sua vida. Amém, igreja. E por último, para irmos para casa, terceiro ponto, é que nós veremos a resposta das Escrituras para o desânimo. E como lidar com esse tipo de ataque espiritual, porque o desânimo é um ataque espiritual. O Senhor não nos chamou para vivermos desanimados. E a primeira coisa que nós precisamos entender é contra quem é a nossa luta. E lá em Efésios 6, do 12 ao 17, nós vemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós como servos do Senhor precisamos entender que a todo tempo nós precisamos estar com a nossa fé em alta, com o nosso escudo da fé a gente precisa estar com ele no braço e pronto para levantar esse escudo e apagar os dardos inflamados do inimigo. Quando ele disser assim, Deus não está contigo, aí você vai falar assim, ele está comigo sim. Ah, você não é ninguém, eu não sou ninguém não, mas o meu Deus, ele me guia, e eu vou sou mais do que vencedor em Cristo. E quando eu disser, ah, mas aí te abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Ah, eles se levantaram contra você, mas Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus me der a vitória, agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Mas eu só consigo ter essa visão e essa reação se eu tiver com a minha fé em alta. E se eu souber contra quem é minha luta? Minha luta não é contra o irmão, minha luta é contra principados e potestades. Amém, igreja. A segunda coisa, e eu não recomendo, que ninguém se envolva na edificação do reino de Deus, se não se revestir primeiro da armadura de Deus. Nós não podemos servir a Deus, trabalhar para Deus, para que a nossa fé esteja em alta. Nós precisamos trabalhar para Deus porque a nossa fé está em alta. Entende? Não é trabalhar para que ela fique em alta, é ter ela em alta para produzir para o Senhor. Aí nós vamos ser bons trabalhadores para o reino de Deus. Pode crer, o nosso inimigo não respeita as regras do jogo. Ele não respeita. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos atacar, para nos dar uma bocada. A terceira coisa interessante dentro desse último parágrafo, desse último ponto, que é ver as respostas das Escrituras para o desânimo e como lidar com esse tipo de ataque espiritual, é que nós precisamos observar que Paulo toma por certo que o dia mau virá. E ele coloca isso em vários trechos das Escrituras Sagradas. E o próprio Jesus fala sobre isso. Eu creio que isso significa, né, não que nós, que Paulo está falando aqui da grande tribulação, não. Ele toma por certo que o dia mal virá, e isso aí não é, ele não está falando dos últimos tempos, ele está falando o seguinte, que cada cristão passará por seu próprio dia mal. Todos nós vamos passar, todos nós vamos ter um dia de desânimo. Todos nós vamos ter o dia da má notícia, todos nós vamos ter o dia da dificuldade, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Não tem um ser humano, não tem um servo de Deus que vai viver na bonança o tempo todo. O dia mau chega para todos. Se você está vivo, o dia mau vai chegar para você. A má notícia vai chegar, a enfermidade chega. Mas a diferença de quem tem Deus, para quem tem Deus e quem não tem Deus, é que quem tem Deus, ele sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor e que a vontade do Senhor vai ser feita e que nada pode ser contrário ao que Deus já determinou para nós. Então, olha que coisa interessante. Quando Jesus contou a parábola dos homens que edificaram suas casas, lembra disso? Lá em Mateus 7, 24 a 27, olha, um vai edificar na rocha e vai vir o vento, vai vir a água, vai vir, lembra disso? E essa casa não vai cair. Ele não disse que quem construiu na rocha, o vento veio, a chuva bateu, caiu e a casa permaneceu. Ele não falou se, ele falou vai cair, a chuva vai cair, o vento vai bater, o momento difícil vai acontecer, os rios vão transbordar. Diferente daquele que constrói a sua casa sobre a areia. Quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras do Senhor e depositam a sua fé e a sua esperança no Senhor. Esse está construindo a sua casa na rocha. Aí vai vir a água, vai transbordar o rio, vai vir o vento, vai bater contra essa casa e essa casa não vai cair. Vai acontecer, a água vai cair, o vento vai bater, mas vai bater também na casa que foi construída na areia. E sabe quem é a casa construída na areia? É aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não dão crédito, não depositam as suas esperanças no Senhor. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí sabe o que acontece? A água vai bater, o vento vai bater, o rio vai transbordar e essa casa vai cair. A diferença é essa. A diferença é que vai bater, vai cair o vento, a chuva, vai transbordar o rio, sabe? E vai soprar os ventos. Isso é fato, vai acontecer. A diferença é, a nossa casa está construída na rocha ou está construída na areia? Você tem dado crédito à palavra de Deus e tem colocado o Senhor como o Senhor da sua vida? Ou você tem ouvido, entrado por um ouvido e saído pelo outro? Hein? Hein, irmãos? Qual é a credibilidade que você tem dado à pregação da palavra de Deus? Qual a credibilidade que você tem dado às escrituras? Qual a credibilidade que você tem dado à voz de Deus na sua vida? Isso vai determinar se a sua casa está construída na areia ou se ela está construída na rocha. Se é na areia, tua casa vai cair, porque o vento vai soprar, o rio vai transbordar e a chuva vai cair. Não é se. Veja que Jesus não falou se cair, se chover, se ventar, se transbordar. Ele falou vai cair, vai acontecer. Isso é fato. Depende da sua construção, depende de como você crê na palavra de Deus, amém? Cada casa é posta à mesma prova, não há uma prova diferenciada. Ah, mas você está na igreja, você é o pastor, eu falei isso aqui domingo. O pastor tem 4 estentes, a filha perdeu um pulmão, a mulher passou por um linfoma. Boletos sem poder pagar não é raro não, é vasto. Cartão estourado é uma verdadeira verdade? Meu Deus, isso acontece, é sempre. Eu preciso da ajuda de Deus. Mas Deus está me honrando tanto que eu vou terminar esse ano com todas as minhas contas pagas. Minha família está inteira. A que perdeu o pulmão está com um filho na barriga. Fui ver hoje meu neto. Entende isso, gente? A outra mais nova está segurando uma criança, mas não é dela, não. É da Jaqueline. Entende? Deus é bom demais. Todos passamos pelas lutas. Todo cristão terá de passar pelo dia mau, onde enfrentará aflições e perseguições. Isso é fato. Eu não posso chegar aqui e pregar um evangelho mentiroso. Pare de sofrer. Você está com Jesus, nada vai te acontecer. Isso é mentira. Não existe isso. Não existe isso. O cristão passa por lutas, por perseguições, por aflições, por problemas. E se a gente não estiver ali nos pés do Senhor, é só o Senhor para nos sustentar. Não existe esse evangelho da boa vida. O Senhor falou, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz, gente? O que é tomar a cruz? É viver comendo, sabe, bolo de fubá com cafezinho? Não, é luta, é aflição, é guerra, é oração, é joelho no chão, é clamando a Deus, é pedindo ajuda ao Senhor, é ficando desanimado. E aí quando você pensa, o que eu vou fazer? Eu não posso desistir, porque Deus não desistiu de mim. E se Ele não desistiu de mim, como é que eu vou desistir dEle? É assim que nós nos posicionamos. Amém, igreja. Então, sabe, a defesa contra o desânimo é sua fé em alta. A defesa contra o seu desânimo é você olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Você, o remédio contra o desânimo é você não dar ouvidos às circunstâncias, não olhar para o que o homem faz, porque Jesus jamais te desanimou, Jesus jamais te desapontou, Jesus jamais te deixou na mão. Eu posso fazer tudo de errado contra você, mas Jesus jamais vai fazer algo errado contra você. E o seu olhar tem que estar em Jesus, porque se eu fizer coisa errada, eu vou me acertar com Ele. Amém, igreja? Então, pense nisso. Todo cristão terá que passar pelo dia mau. Lá em Atos 14, 22, na parte B, Paulo diz uma coisa muito interessante, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é de qualquer maneira, não é deitado na rede, que a gente vai entrar no reino, é no esforço. A porta é apertada, o caminho é estreito. Amém, igreja? Tem que se negar, tem que sair da zona de conforto. Não é, a gente não está aqui para fazer o que a gente gosta, não, a gente está aqui para fazer o que Deus quer que a gente faça. Quem que gosta de estar aqui 4 horas da tarde se reunindo para tratar de um culto de domingo à noite? Gente, isso é coisa de maluco, não é não? É coisa de servo do Senhor, é negar a si mesmo, é tomar a nossa cruz, é saber da nossa responsabilidade. Nós vamos acertar a conta com o Senhor, Ele vai voltar e Ele vai requerer de nós, se nós fomos servos fiéis ou se nós fomos servos nécios, infiéis. Amém, igreja. Não há outro caminho. Então, precisamos fixar em primeiro lugar este. Quando nas nossas mentes? Quando acontecer o dia mau? Quando o dia mau chegar? Quando a má notícia chegar? Eu estou alicerçado no Senhor. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é a minha esperança. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. E aí eu vou vencer todos os obstáculos. E eu vou lançar fora todo medo. Amém, igreja? Lembre-se que não significa que há algo errado quando nos encontramos no dia mau. Isso também é outra coisa. Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer? Você sabia que tem crente que fica doente e não pede oração porque tem vergonha, porque está doente? Gente, quando eu começo a ficar doente, eu já começo a ligar, ore por mim, porque o negócio está feio. E eu gemo, né? Cláudio, Bia, Carol, oh, ora. Você vai ficar com medo de dizer que está passando mal, que está com dor? Eu não sou maluco. Eu sou normal. Eu sou normal. Amém, igreja? Lembre-se, não há nada errado com você. Quando você estiver sob tremenda pressão, não significa que estamos fora da vontade de Deus. Pelo contrário, provavelmente é um bom sinal de que estamos no caminho certo para o reino de Deus, porque se estamos no reino de Deus, se estamos no caminho traçado pelo Senhor, vai ter dias difíceis, vai ter dias de luta, vai ter dias de desafios. Amém, igreja? Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé.